Nossa saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma entrevista em A Personalidade da Semana. Hoje, novamente, o nosso assunto central é em relação à pandemia do coronavírus. Em especial, o colapso dos sistemas de saúde público e privado diante do alastramento descontrolado da Covid-19. A nossa entrevistada, mais uma vez, é a cientista que saiu de Marechal Cândido Rondon e ora trabalha nos Estados Unidos, Ana Cristina Poole. Na sexta-feira, dia 26, dia em que completou um ano desde que foi tornado público o primeiro caso de infecção no país, 253 mil pessoas morreram pela doença no Brasil. O número de casos de contaminação superou os 10 milhões. Por todo o país, autoridades e especialistas vêm alertando para o colapso dos sistemas de saúde público e privado diante do alastramento descontrolado da Covid-19. Há cidades em que esse colapso já é uma realidade. Em outras, está na iminência de acontecer. 12 estados registram alta nas mortes: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 10 estados mais o Distrito Federal tiveram estabilidade: Alagoas, Espírito Santo, Goiânia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 4 estados apresentaram queda: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima. Vale notar que mesmo nos estados que apresentam estabilidade, as taxas de casos e óbitos pressionam o sistema de saúde. As consequências da pandemia no sistema de saúde vêm se mostrando brutais. De acordo com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, 17 das 27 capitais do país estão com UTIs do Sistema Único de Saúde, com mais de 90% de sua ocupação. Segundo o médico Mário Sommer Bittencourt, do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiologia do Hospital Universitário da USP em São Paulo, o colapso não aconteceu de uma hora para outra. Ele é progressivo, porque cada vez mais o paciente mais grave está sendo atendido num ambiente menos ideal e está recebendo cuidado mais tardio. Tudo isso leva a uma piora de complicações, de mortalidade, de tempo de internação e vai consumindo todo o sistema. É o caso de Porto Velho, em Rondônia, em que o índice de ocupação bateu em 100%. A situação calamitosa do estado da região norte levou o secretário de saúde, Fernando Máximo, a fazer um apelo desesperado nas redes sociais, pedindo que os cidadãos se isolem. Não temos leito de UTI para sua mãe, afirmou ele. Máximo alertou que também não é mais possível transferir doentes para outros estados, como aconteceu em janeiro, com pacientes de Manaus, pois não há vagas em lugar algum no Brasil. Com o agravamento da situação, o termo lockdown voltou a aparecer em pronunciamentos e autoridades. Recentemente, políticos vinham evitando defender a estratégia devido a pressões de associações comerciais e setores empresariais que alegavam prejuízos econômicos. É o argumento do também presidente Jair Bolsonaro, que tem sido o maior crítico dos fechamentos do comércio pelo país. No Brasil, o termo vem sendo usado para se referir a uma interrupção parcial de atividades e circulação. Na Europa, ele é associado a um conjunto de medidas bem mais duras, que podem incluir o fechamento total do comércio, restrição de contatos entre pessoas que não moram na mesma casa e permissão para circular na rua, apenas para atividades essenciais. Na manhã de sexta-feira, quando gravamos a edição desta semana de A Personalidade da Semana, foi divulgado nos meios de imprensa o 47º óbito por coronavírus. Nos números de quinta-feira, a morte de número 47 no município foi de um homem de 75 anos, que apresentou sintomas como tosse, dispneia e mialgia no dia 26 de fevereiro. Ele deu entrada na UPA no dia 27. No dia 28, foi realizada a coleta para exame RT-PCR, tendo o diagnóstico confirmado para Covid-19 na última terça-feira, dia 2, quando saiu o resultado do exame, dando positivo, e a vítima indo a óbito nesta mesma data. Como comorbidades, o rondonense de 75 anos tinha hipertensão e diabetes. Na quinta-feira, segundo números repassados pela Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon, havia 301 casos ativos de coronavírus no município. 12 pessoas destas internadas na UTI, 7 em hospitais e na UPA e 282 pessoas em isolamento domiciliar. Ressalta-se que os números agora já são outros. Também na quinta-feira, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 5.386 novos casos de Covid-19 haviam sido registrados em todo o Paraná, com 110 óbitos pelo novo coronavírus em um único dia. A situação é alarmante. E quem participa mais uma vez de A Personalidade da Semana é a cientista Ana Cristina Pool. Ela que nasceu em Marechal Cândido Rondon, estudou bastante, tornou-se cientista e hoje trabalha nos Estados Unidos. A situação é muito grave.
Caros ouvintes da Rádio Difusora, aqui Ana Cristina Pool, sou cientista e trabalho nos Estados Unidos realizando pesquisas com coronavírus. Eu venho aqui chamar a atenção para uma situação muito grave que está acontecendo no Brasil. Nós estamos à beira de um colapso do sistema de saúde. E o que a gente está verificando essa semana é só o começo de uma cena grave, é só o começo do colapso do sistema de saúde. Essa semana, o zoológico de Cascavel teve que emprestar respiradores para suprir a demanda nos hospitais. Santa Catarina está mandando os pacientes para o Espírito Santo. E no Rio Grande do Sul, o Hospital Moinho de Ventos teve que alugar um frigorífico para armazenar os corpos, porque seu necrotério está cheio. E o que a gente vai ver daqui para frente vão ser cenas de um filme de horror, porque já não tem leitos. Se você sofrer um acidente, tiver apendicite, tiver um infarto, a chance de você não ser atendido e sofrer consequências graves vai ser muito alta. E por que tudo isso está acontecendo? Nós, no Brasil, criamos uma variante P1, além do vírus normal. Então, o que a gente está vendo são cenas de uma contaminação muito grande do vírus e, além disso, nós criamos um vírus, a variante P1 brasileira. E essa variante foi criada nesse oba-oba, nesse negócio sem restrição, sem isolamento social, sem uso de máscara. Lá em Manaus, quando a população estava 60% já contaminada e todo mundo ficou achando que existiria imunidade de rebanho, isso não aconteceu. Esse foi o campo de treinamento para o coronavírus. A variante P1 acumulou 10 mutações. No momento, nós temos o coronavírus mais infeccioso e mais letal do mundo. Os países vão começar e já estão fechando as fronteiras para o Brasil. Ninguém mais quer saber de brasileiro, ninguém quer ter essa variante infectando outros países. E essa variante foi criada aqui, no Brasil. E o que acontece com essa variante? Essa variante P1 brasileira, ela é um vírus mais transmissível que o primeiro. Ele escapa da imunidade das pessoas de 25% a 61% dos casos. Então, de 10 pessoas que já se contaminaram com coronavírus, 6 pessoas podem pegar de novo. Essa variante aumenta de 10% a 80% a chance da infecção terminar em uma morte. Então, isso é muito grave. Então, não adianta se você já pegou o coronavírus. Você não está livre dessa variante. E se você pegar coronavírus pela segunda vez, você pode só estar acumulando sequelas e também tem um risco muito maior de internação e morte. E nesse momento em que não há leitos de UTI, a situação é realmente muito grave. Então, esse vírus é um vírus que provavelmente mata mais quem ele infecta. E uma coisa importante dizer aqui, que esse vírus tem duas mutações que também tem na mutação lá da Inglaterra, e o que eles estão verificando, que essa mutação lá da Inglaterra está infectando mais crianças de 5 a 2 anos. Então, se antes a gente achava que o coronavírus só estava infectando pessoas mais idosas, com condições, nós agora criamos um ambiente propício para esse vírus se transformar num monstro, digamos assim, desculpe a palavra, né, um vírus muito mais infeccioso e que deixa pessoas mais hospitalizadas e também pode transmitir durante mais dias. E, nesse caso, nós no Brasil não temos condições do sistema de saúde dar condições respiradores para as pessoas. Então, é uma situação realmente muito ruim, criada pelas nossas faltas de medidas e pela falta de responsabilidade das pessoas em usarem máscaras, fazerem o distanciamento social. Então, nós estamos com esse problema e é um problema muito grave.
Doutora Ana, como a senhora observa os países em relação às ações para contornar a pandemia, tanto os demais como, propriamente dita, o Brasil, especialmente no que tange à vacinação?
O que a gente está observando em outros países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que já vacinou 78% milhões de pessoas, com uma população de 300 milhões de pessoas, vários países vão conseguir conter essa pandemia. Por exemplo, a Inglaterra fez o lockdown, conseguiu diminuir os casos e está investindo em vacinação. Tem estatísticas de vários países que fizeram lockdown, investiram em vacinação e a gente está vendo o número de mortes cair, o número de hospitalização, o número de transmissão. Então, lockdown e vacinação são medidas eficazes. Aqui os Estados Unidos também está caminhando para esse campo. Os Estados Unidos têm doses para toda a população, inclusive tem da Pfizer, Moderna, Novavax, e continua comprando várias para segurar as vacinas. E qual que é a situação do Brasil? Para a gente sair dessa pandemia, o Brasil vai precisar vacinar. Quando era só a cepa mais original, a gente tinha uma estimativa de vacinar 80% da população para conseguir essa, digamos, imunidade de rebanho. Agora, com essas variantes, o número da população vacinada, a estimativa está mais de 90%. E quanto mais a gente demorar para vacinar a população e para ter medidas para conter esse vírus, nós vamos cada vez estimular mais as mutações desse vírus e a gente pode jogar no lixo um trabalho que já está sendo realizado. Porque daqui a pouco as vacinas vão poder, talvez não sejam mais eficazes para as variantes que os brasileiros estão criando.
Bem, doutora Ana, muitas pessoas têm dúvidas em relação às vacinas. Elas são, de fato, o melhor caminho de controlar o coronavírus?
As vacinas são a saída para essa pandemia. Se você tiver a chance de ser vacinado, se você estiver no grupo que está sendo vacinado, agarre essa chance, porque, no momento, o Brasil só tem 7 milhões de pessoas vacinadas, sendo que a nossa população é de 230 milhões. Fiocruz e Butantan são instituições centenárias, respeitáveis, estão fazendo o possível para produzir vacinas da Oxford, da AstraZeneca e da Coronavac. E essas vacinas vão te proteger de ter, mesmo se você pegar o coronavírus com a Coronavac, você vai ter a chance de não ser internado, não vai precisar de UTI. Solução é a vacinação. Por enquanto temos essas duas, mas já existem ao redor do mundo pelo menos 5 opções que o Brasil poderia ter comprado para contornar essa pandemia. Temos aí a vacina da Johnson & Johnson, que é uma dose só, utiliza as condições 4 graus que é possível fazer no Brasil. A Pfizer foi aprovada para uso regular no Brasil, está aprovada pela Anvisa. Temos a vacina da Moderna, aprovada na Europa, aprovada aqui nos Estados Unidos. Novavax acabou de estar sendo aprovado. E também a Sputnik V também tem alta eficácia. Então, nós temos aí 5 vacinas que o Brasil poderia ter comprado para contornar essa pandemia. E qual a vacina que o Brasil comprou? Covaxin. Compramos 1,6 bilhões de reais em uma vacina da Índia que ainda está em testes de fase 2, que ainda não sabemos eficácia. Sabemos que a vacina é segura, mas não existem ainda dados suficientes para provar que ela é eficaz. Essa foi uma medida, assim, que chamou muito a atenção de nós cientistas, porque se temos há 5 vacinas disponíveis, prontas para uso. O Brasil acabou comprando uma que ainda está em estudo e a gente precisa de algo rápido para contornar essa pandemia. E o Tribunal de Contas da União contestou essa compra e ainda não sei qual é o resultado disso. Se o Brasil resolver comprar a vacina agora, dessas grandes empresas que eu falei o nome aqui, ele não comprou até agora e ele vai para o fim da fila. Se o Brasil resolver comprar agora, entra numa fila de 115 países para vacina da Pfizer, a Moderna tem uma fila de 68 países, a Sputnik V uma fila de 67 países, e a Johnson & Johnson 55 países, e a Novavax 19 países na fila. O coronavírus já matou mais de 260 mil pessoas no Brasil. A grande preocupação do momento é conter essa pandemia. Como eu disse, a Fiocruz e o Butantan estão trabalhando a todo vapor para suprir a necessidade das vacinas. A Fiocruz firmou uma parceria com a AstraZeneca para o Invase e a futura produção integral da vacina no Brasil. E até o momento, 4 milhões de doses da vacina foram importadas da Índia e estão sendo aplicadas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E a expectativa é que essas novas doses envasadas cheguem aos braços das pessoas em meados deste mês. A grande preocupação do momento é a variante P1, como eu falei, frisei muito aqui, mas uma boa notícia que aconteceu agora, no dia 5 de março, sexta-feira, é que os dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca indicam que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida por essa farmacêutica com a Universidade de Oxford induz resposta adequada contra a variante P1, essa variante que se originou no Brasil. Então, isso aponta que existe um dado positivo e que essa vacina da Oxford, da AstraZeneca, pode proteger contra a variante de Manaus. Mas esses são dados preliminares, a gente necessita esperar a conclusão deste estudo para ter os dados finalizados.
Primeiros casos surgidos na China. Vocês, cientistas, suspeitavam que algo parecido estava por vir ou não?
Essas pandemias, esses outbreaks dos vírus, eles têm acontecido na humanidade de tempos em tempos. A gente sabe que em 1918, a influenza, ela matou aproximadamente 50 a 100 milhões de pessoas. Foi a maior pandemia da história. E em 2002, nós tivemos o primeiro coronavírus, que também surgiu na China, numa outra cidade, mas também na China. E esse primeiro coronavírus tem mais ou menos 80% de sequência, de similaridade com esse coronavírus. Isso foi em 2002. Mas aquela pandemia foi muito mais fraca que essa, porque matou 800 pessoas e atingiu 8 mil pessoas. Naquele momento, o vírus mutou e ele parou de infectar. Então, aquela pandemia, digamos assim, morreu, né? Se dissolveu, e não é o caso desse vírus. E depois, em 2012, surgiu outro vírus da mesma espécie do coronavírus, que causou a síndrome respiratória no Oriente Médio. Também foi ali localizado, mantido com técnicas de isolamento social. E agora, aproximadamente 10 anos depois, a gente vem ver esse coronavírus. Eu gostaria de dizer que há 5 anos atrás, Bill Gates alertou o mundo inteiro para que nós deveríamos nos armar, como a gente faz um exército contra guerras, que a população mundial, todos os líderes, deveriam se armar contra uma possível pandemia que pudesse dizimar ou afetar muito a humanidade. Então, esses vírus já são esperados. Os cientistas já esperam que isso aconteça de tempos em tempos. E eu gostaria aqui de ressaltar que esse não vai ser o último, isso vai continuar acontecendo. E às vezes, os vírus que podem surgir podem ser ainda muito mais letais. Esse vírus ele se espalha muito rapidamente na população. A gente vê que o contágio é muito rápido. Então, esse eu acho que é um grande alerta para o mundo inteiro, os epidemiologistas, os governantes, os cientistas, para a gente realmente reforçar essa infraestrutura de pesquisa e estar preparado para as futuras pandemias que possam surgir.
Foi possível constatar de onde advém, como surgiu esse vírus, Ana?
Eu
gostaria de conversar sobre isso, porque essa é uma questão muito importante que muita gente me pergunta, que existem muitas teorias da conspiração dizendo que esse vírus foi feito em laboratório, e eu venho aqui dizer que não. Porque se esse vírus fosse feito no laboratório, pelo sequenciamento do genoma desse vírus, os cientistas poderiam constatar que ele foi feito ou engenheirado no laboratório. Através das ferramentas de sequenciamento de genoma dos vírus, bioinformática, os cientistas conseguiram traçar uma genealogia desse vírus, uma árvore genealógica, digamos assim. E eles também encontraram um vírus muito parecido com esse nos morcegos e também num outro animal que chama pangolim, que é como se fosse uma espécie de tatu. Nos morcegos tem esse vírus com 96% de identidade da sequência. Então todos esses vírus, eles têm um ancestral comum. E de tempos em tempos, pelo contato com os humanos, ou por causa desses mercados de animais exóticos, ou esses outros mercados na China, os humanos acabam entrando em contato com morcegos, com outros animais, e às vezes acaba ocorrendo essa transmissão e acaba infectando humanos.
Os chineses têm o costume, por exemplo, de consumirem animais exóticos, gafanhotos, cobras, ratos, entre outras. Poderia ter ligação com o surgimento do vírus?
Os cientistas acreditam que esse é um dos motivos pelo qual aconteceu essa transmissão. E também foi o caso, em 2002, do primeiro coronavírus, também foi associado com esses mercados. Em 2002, após aquele primeiro outbreak do SARS-CoV-1, as autoridades mundiais conversaram com a China e a China começou a fiscalizar muito esses mercados. Estava muito mais controlado. O que a gente acredita é que o tempo passou, as fiscalizações relaxaram e as coisas não atenderam às condições sanitárias. Isso pode ser, sim, um motivo, mas, como eu disse, isso ainda é a maior das hipóteses, mas não está totalmente comprovado.
Espalhou-se rapidamente o coronavírus em todo o mundo. Houve falhas mundiais logo que surgiram os primeiros focos, os primeiros casos na China, Ana?
Até onde a gente sabe, houve falhas mundiais, sim, porque a China aparentemente omitiu essa informação por um determinado tempo, provavelmente por conta da primeira SARS, que teve uma repercussão mundial. Então essa informação foi omitida, a gente viu na mídia que demorou. Tem relatos científicos que mostram também que alguns pesquisadores avisaram a Organização Mundial da Saúde que a função da Organização Mundial da Saúde é fiscalizar todos esses pequenos casos que acontecem e monitorar para que não vire uma pandemia. E a gente tem artigos científicos mostrando que a Organização Mundial da Saúde foi notificada em janeiro, mas eles avaliaram os sintomas, não deram tanta bola e a coisa foi evoluindo, como a gente viu, foi atingindo a Itália, foi atingindo outros locais. E para declarar uma pandemia, a Organização Mundial de Saúde também demorou para declarar essa pandemia, que a gente foi ver que chegou ali por fevereiro, quase março, onde a Organização Mundial de Saúde começou a alertar. Fora isso, claro, uma situação muito nova, ninguém sabe exatamente como as coisas acontecem e todas essas medidas de isolamento, de máscara, né? Talvez se as coisas tivessem sido conduzidas de uma outra forma, a gente teria um número menor de mortes. O que a gente verificou, os países não estavam preparados para isso. A gente viu que não havia diagnósticos suficientes, demorou para chegar diagnóstico, faltou máscara, faltou tantas outras coisas que a gente viu como nós, como o mundo, está realmente dependente também da China para coisas básicas como álcool, não tanto álcool, mas máscaras e outros, né? Então, eu acho que essa realidade vem nos mostrar o quanto a gente precisa trabalhar dentro de cada país, nas políticas públicas e trazer também as ferramentas para que a gente esteja preparado.
No primeiro momento, cogitou-se que o coronavírus ele iria sobreviver mais em países com baixas temperaturas, ou seja, se chegasse no Brasil, onde a temperatura é mais elevada, ele não conseguiria disseminar-se em razão da temperatura. Fato que na prática não foi comprovado, né, Ana?
Não foi comprovado. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente estava lá no meio do inverno, quando começou lá por março, e as pessoas aqui falavam, aqui no Brasil não vai acontecer, porque o clima é quente. E eu falava assim, não, vai acontecer. Ainda não chegou forte como chegou aqui, mas vai acontecer. E vai se espalhar. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque, assim, os vírus, para eles entrarem na nossa célula, eles não entram sozinhos. Eles precisam de uma âncora na superfície da nossa célula. Então, eles precisam se ligar ali para entrar. E esse coronavírus, muito diferentemente do coronavírus anterior, ele se liga com uma força muito forte, como se fosse um ímã, um magneto, que a hora que chegou, entra ali e entra na sua célula. É por isso que ele espalha tão rápido, porque a hora que ele entra em contato, ele já consegue entrar muito rapidamente. Então, por esse motivo também, os pesquisadores acreditavam que não ia ter tanta diferença num clima mais com calor maior no verão, que a gente viria muitas infecções. O que acontece no inverno é que quando é mais frio, as pessoas ficam mais dentro de lugares fechados e por isso pode aumentar a transmissão. Então a gente vê picos, né, da gripe, de outras no inverno também por conta de as pessoas ficarem em locais fechados.
Quando chegou-se à comprovação de que a máscara, por exemplo, ajudaria a proteger, o álcool em gel, dentre outras providências que deveriam ser tomadas para diminuir o risco da contaminação, Ana?
Eu acho que isso chegou mais ou menos ali, debateu-se muito tempo, também entre alguns pesquisadores.
Demorou-se para chegar a uma constatação, né?
Sim, demorou-se muito tempo, porque não sabiam se essa máscara de fabricação caseira teria alguma efetividade ou se teria que ser essa máscara cirúrgica. E demorou ali por abril, maio, um pouco até mais para constatarem que sim, que seria uma medida muito importante. E depois, com o avanço da pandemia, foram feitos muitos estudos, inclusive com ratos contaminados usando máscara, outras simulações em aviões, em restaurantes, onde eles mostram que a máscara tem uma efetividade em torno de 70 a 80%. Então, é essencial usar máscara. Mesmo que você acabar se contaminando com máscara, se você estiver usando máscara, pode ainda ter uma chance de contaminação, mas a sua infecção vai ser mais leve. Você não vai agravar para esses sintomas tão agudos e fortes que a gente está vendo. Então, a máscara ela é essencial em todos os casos e eu acho que é um preço muito pequeno. É algo muito simples que cada pessoa pode fazer para prevenir, para salvar uma vida. E também em honra aos que já morreram de coronavírus. Eu acho que seria um ato de amor.
Álcool em gel de preferência e 70. Por que o 70 e não o 60 ou 50?
Vou explicar. O álcool, se você usar um álcool 100%, praticamente o que vendia antigamente, que agora não vende mais, ou o que sai lá da bomba do posto de gasolina, não tô falando para usar, tá? Mas só tô dando um exemplo do grau do álcool, que é quase 100%. O que acontece? Quando o álcool é 100%, é uma questão química, é uma questão... O álcool, ele acaba sendo mais hidrofóbico, que no caso, ele não interage tanto com a água. E aí, quando você baixa para 70%, colocando um pouco de água, 30% de água, 70% de álcool, ele muda a característica química, ficando um pouco mais hidrofílico, e aí ele consegue penetrar mais nas membranas dos vírus, das bactérias. Então, a eficácia dele é maior. E isso tudo é comprovado em laboratório, crescendo bactérias e colocando diferentes concentrações do álcool, e essa foi a mais eficaz, e isso é o que é usado há muito tempo em todos os laboratórios para desinfecção de superfícies, desinfecção das mãos e tudo mais.
Passa-se álcool na mão, Por exemplo, é uma dúvida que muitas pessoas têm, a coisa é séria, não é brincadeira. Aquele cidadão, por exemplo, que ele gosta de tomar uma cachaça, tomar uma vodka, tomar um rum, tomar coisas parecidas que contêm álcool, ele não poderia estar se protegendo internamente também, como acontece com o ato de limpar as mãos?
Não, não se protegeria internamente, não. Isso é um mito, as pessoas fazem essa brincadeira falando que querem tomar em cachaça ou que passaram de álcool gel na mão e perguntam se previne, mas não previne, não. Que nem eu disse, o álcool 70%, né, mas o álcool muito elevado danificaria as nossas membranas da mucosa da boca e talvez até aumentaria a infecção. Não, é só um mito mesmo.
A questão de passar a mão, por exemplo, é aconselhável não dar as mãos, é aconselhável não abraçar. Em contrapartida, todo mundo tem o costume de bater mão com mão, uma frente da outra. Isso também não corre risco, Ana?
Corre risco, sim. Qualquer contato com outra pessoa é um risco, porque se essa pessoa estiver contaminada, se essa pessoa tossiu na mão, se essa pessoa não está com a mão limpa, você está entrando em contato, você está adquirindo algumas partículas aí do vírus, e sim, é um risco aumentado. O ideal seria talvez dar um oi, um tchauzinho de longe e evitar esse contato. Eu sei que na nossa região, ou no Brasil, o brasileiro tem costume de abraço, de toque de mão, isso a gente já não vê tanto nos Estados Unidos. E eu acho que isso é um risco, sim. A gente deveria evitar qualquer tipo de contato.
Inicialmente se dizia que, sobretudo, as vítimas seriam pessoas idosas. Hoje em dia a gente observa que muitos jovens estão morrendo pelo coronavírus. Errou-se no diagnóstico inicial de que os mais afetados seriam os idosos?
Não, não errou-se. Na verdade, o que aconteceu? No começo, a gente tinha, né, um número mais limitado de pessoas e o grupo de risco era esse grupo idoso. Esse grupo ainda continua sendo. O que a gente começou a ver foi mais jovens, porque à medida que a gente aumenta a nossa amostra, o número de pessoas infectadas, a gente começa a ver uma porcentagem desses casos surgirem. Mas nas análises estatísticas, se você pegar todas as pessoas infectadas por coronavírus, as que desenvolveram sintomas e tudo mais, esse risco aumenta com a idade. Então a gente vai ver um risco muito baixo entre crianças, muito mínimo, especialmente até 5 anos de idade. Depois a gente vê em adolescentes um pouco, mas acima dos 65 anos, a taxa de mortalidade para quem é infectado vai a quase 70%. Por isso que eu gosto de frisar que as pessoas com 65 anos devem tomar cuidados redobrados ou que hajam outras condições, hipertensão. Essa não se errou, como eu disse, é uma questão de amostragem, e muito disso pode ser explicado por isso que eu te falei daquela proteína âncora que tem na superfície das nossas células, nosso receptor que o vírus liga. À medida que você vai envelhecendo, que você tem algum problema de hipertensão, estima-se que você tenha mais desse receptor. Então, se você tem mais de um receptor na sua célula, tipo, se você tem algo ali esperando o vírus entrar, você vai ter uma carga viral maior. É talvez por isso que a gente não vê tanto em criança, que talvez criança não tem tanto dessa âncora que o vírus entra.
Por quê? Algumas pessoas são e outras não são assintomáticas.
Isso vai depender de cada sistema imunológico de cada pessoa, né? Muitas pessoas com problemas de hipertensão ou que não têm uma dieta saudável, não são tão saudáveis, podem desenvolver sintomas, mas também tem a questão da carga viral, porque algumas pessoas podem se infectar com uma quantidade de vírus muito maior e talvez vão ali desenvolver os sintomas muito rapidamente. Talvez outras pessoas vão se infectar com menos partículas virais e vão passar ali praticamente assintomática ou com sintomas mais leves. Mas tem muito da genética individual de cada um, do sistema de cada um que está por trás, e são questões que os cientistas ainda não sabem quais os riscos, se tem mais alguma outra condição associada.
A gente observa, por exemplo, Ana, pessoas com comorbidades que contraem o vírus, mas ficam tranquilas. Há pessoas, em contrapartida, que têm uma vida sadia,
contraem o vírus e acabam numa UTI e até mesmo, em alguns casos, vão a óbito. Como é que dá para simplificar tais fatos?
Olha, não dá para simplificar tais fatos porque é uma questão muito complexa, né? O nosso organismo é um organismo muito complexo. É como eu disse, essa doença é muito nova. No começo acreditava-se que era só no pulmão. Hoje a gente já vê que é uma doença multifatorial, afeta o coração, afeta a coagulação. Tem gente jovem morrendo por coagulação. Então, cada dia os cientistas vão descobrindo novos mecanismos do vírus, novos mecanismos da doença. E talvez essas pessoas, como eu disse, tenham algum fator genético que a gente não consegue ver só olhando. A gente olha de fora e acha que a pessoa é saudável, mas às vezes ela tem alguma outra deficiência genética, alguma coisa no mecanismo que acaba exacerbando a doença.
Existe algum medicamento que, de fato, você já chegaram à conclusão que funciona?
O FDA, a agência regulatória dos Estados Unidos, que equivale à Anvisa aqui, aprovou o Remdesivir. Mas esse medicamento, ele tem uma eficácia muito que deixa a desejar. Ele mostrou-se um pouco eficaz em reduzir a hospitalização, diminuiu 4 dias a hospitalização, mas não reduziu a morte. É muito difícil. Nas minhas pesquisas, eu estou trabalhando agora tentando achar um desses medicamentos que já existem no mercado, como você citou o exemplo da ivermectina, mas estou estudando outros. Estou estudando antibióticos, antivirais, também outros antimaláricos, para ver se eles têm atividade no vírus. Eu fiz muitos estudos nos Estados Unidos e a gente tem muitas colaborações com o Brasil. Eu colaboro com a Fiocruz do Rio de Janeiro para fazer os testes em células infectadas pelos vírus dos pacientes. Temos colaborações também em Campinas e também em Goiás e também na USP, onde eu fiz meu doutorado. Além de uma ampla rede de pesquisadores na Rússia, que sintetizam compostos para a gente, pesquisadores no México e nos Estados Unidos, nós temos uma rede muito grande que eu identifico essas moléculas no laboratório e mando para teste. Mas até o momento a gente tem dados muito promissores em células que conseguiram reduzir ali a infecção do vírus em 90%. Mas como eu disse, vocês provavelmente viram na mídia, a mídia foi bombardeada por muita notícia, cloroquina, ivermectina, Anitta e tantas outras coisas, baseado em um simples teste celular. Eu gostaria de dizer que nas nossas pesquisas nós estamos avaliando mais de 5 tipos de células. Célula de pulmão, célula do fígado, célula da mucosa, para saber se é eficaz. E depois disso nós vamos passar para estudos em animais infectados pelo vírus. E só depois de comprovar se isso é eficaz, a gente pode tentar fazer um teste clínico. Mas um teste clínico não pode ser um teste clínico com 50 pessoas. Tem que ser um número muito alto de pacientes.
Já houve confirmação também de coronavírus em animais. Quais os animais que comprovadamente já foram infectados e que tipo de sintomas eles têm, se fizermos um comparativo com o ser humano?
A gente sabe que os morcegos, né, são grandes reservatórios de coronavírus. Na verdade, existem mais de 3.200 espécies ou tipos de coronavírus em morcegos, mas eles não infectam morcegos, eles são só reservatórios. Por isso que eu digo que é muito fácil uma mutação ocorrer e voltar a reinfectar os humanos. A gente viu, como eu disse, pangolins, eles colocaram também alguns, eu estava lendo ontem, vi que alguns gatos se infectaram, mas eu não sei ainda te dizer os sintomas e também não sei o quão grave isso é.
Qual o período de incubação, digamos, do coronavírus?
O que os cientistas estão relatando, mais ou menos a 7 dias, em média, para você começar a mostrar alguns sintomas. E aí esses sintomas vão começar, muita gente manifesta diarreia, intensas dores de cabeça, intensa dor no corpo, uma fadiga excessiva. Pessoas podem também manifestar febre e depois da infecção, depois desses 7 dias, um pouco mais para frente, perda do paladar e olfato. Então a gente tem que ficar muito atento para a perda do paladar e do olfato também.
E o período em que o vírus se instalar em algum local, por exemplo, aqui na Rádio Difusora, se alguém estiver contaminado, qual o período que ele deve circular aqui na emissora?
Olha, tem estudos mostrando que em superfícies aqui, como a sua mesa, talvez dure 9 horas. Tem alguns outros estudos mostrando que pode durar um pouco mais do que um dia no ar. Então, a gente tem que sempre abrir as janelas e deixar o ar entrar e recircular. Essa é uma boa prática para quem tem comércio também, não deixar só o ar condicionado, deixar as portas e as janelas abertas para eliminar a carga viral no caso de você tiver clientes contaminados.
Quantos por cento deve ter de eficácia uma vacina para ser aprovada, doutora?
O FDA, a agência dos Estados Unidos, recomenda que se a vacina mostrar 50% de eficácia, ela vai ser aprovada. E esse é o caso da vacina da gripe também, que gira em torno dessa estatística, em torno de 50%. Mas o que a gente está vendo agora com as vacinas do coronavírus, que elas estão com acima de 90% de eficácia, que é um número fenomenal para uma vacina. Então, ela está protegendo em torno de 90% das pessoas de se infectarem com o coronavírus.
As vacinas, elas são produzidas com base em que essas para o coronavírus?
Existem várias tecnologias de produção de vacina. As que estão saindo agora, da Pfizer, BioNTech e também da empresa Moderna, elas são baseadas numa tecnologia nova que a gente chama de RNA mensageiro. O que significa isso? A gente tem o nosso, digamos assim, nós temos o nosso DNA, o nosso código genético. O vírus também tem. E o vírus vai produzir um antígeno, uma proteína. Então, o que essas empresas estão fazendo? Estão pegando um pedacinho desse RNA do vírus e colocando no nosso organismo. O nosso organismo vai fazer a proteína do vírus, vai fazer uma superfície, uma proteína que fica na superfície do vírus. Então, o nosso corpo vai pegar aquele RNA, aquele material genético, vai fazer a proteína e vai colocar lá e vai mostrar que nós temos uma proteína estranha ao nosso organismo. E aí o nosso corpo vai desenvolver os anticorpos e proteger da infecção. Mas, por exemplo, a vacina do Butantan e a Coronavac da China usam uma outra tecnologia. E a tecnologia é usar o vírus inativado. Então, eles não pegam um pedacinho do código genético. Eles pegam o vírus ou partes inteiras do vírus e eles inativam com calor ou produtos químicos. Então, o vírus não infecta mais. Então, você está colocando esse vírus e o seu corpo reconhece e gera essa resposta.
Doutora Ana, a gente observa que ainda falta muita conscientização da população. Aglomerações acarretando em dia a dia novos casos de coronavírus. Muitas pessoas temendo por serem vacinadas. A falta de vacinas. A vacinação é de fato mais aconselhável?
O grande número de mortes e infecção que a gente está vendo é por conta. Nós estamos vendo mortes aí ainda do Ano Novo, do Natal, agora do Carnaval. Essa coisa de não ter restrição, do povo circular livremente, sem máscara. De novo, demos espaço para criar o coronavírus mais perigoso do mundo inteiro. Por enquanto, está aqui só no Brasil. Nós criamos este coronavírus, que adquiriu 10 mutações, como eu falei. Mais infeccioso, aumenta mais a chance de morte, afeta mais jovens. E a saída disso é a vacinação. Se você tiver a chance de tomar vacina, tome essa vacina, pratique distanciamento social, use máscara, se possível, comece a comprar aquelas máscaras N95 que já devem estar disponíveis. E eu sei que a nossa região tem muito hábito de tomar chimarrão, tomar tererê. Não compartilhe o seu chimarrão, não compartilhe o seu tererê. Faça a sua própria cuia e tenha muito cuidado. Cuide muito da sua família, cuide muito de você. Trate com amor e respeito quem você gosta e também pense, a gente tem que parar de só olhar para nós, para nossa bolha. A gente tem que olhar o próximo, a gente tem que pensar que se a gente está transmitindo, alguém lá na frente vai morrer pelas nossas ações. Então a gente tem que estar muito consciente nesse momento. As pessoas têm que ter a consciência que é a responsabilidade de todos nós, é a responsabilidade do mundo para contornar essa pandemia. Sim, precisamos de mais medidas vindas do governo, precisamos fazer uma contenção aí para a gente abaixar o pico dessas mortes, dessa contaminação, porque, como eu disse, estamos só à beira do colapso do sistema de saúde e precisamos da colaboração de todos.
E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje a nossa entrevistada, a cientista Ana Cristina Poole, direto dos Estados Unidos, falando um pouco mais sobre coronavírus. Cuide-se, vacine-se e viva muito tempo ainda.